Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos em dias muito perigosos. Começam com esta ideia de jogos virtuais, em que tudo está a acontecer como se não fosse real. Estamos a condicionar as mentes das pessoas e da juventude a matarem, a fazerem coisas que causam, se fizéssemos isso a pessoas mesmo, grandes dores e sofrimentos. Mas as pessoas estão a ser condicionadas através de um mundo virtual. Isto é, de um mundo de mentiras. Estão a ter experiências da vida através de pessoas fictícias que não existem. Mas, queridos irmãos, o que está a acontecer é que estamos a condicionar as pessoas para um mundo de mentiras, para não serem capazes de discernir e distinguir a verdade da mentira. E, queridos irmãos, estamos a vésperas de acontecimentos terríveis. E agora que começamos uma nova década, é bem possível que muitos destes acontecimentos venham a acontecer nesta década. Queridos irmãos, outros exemplos é que as pessoas, a juventude, está a seguir estes fãs, estes ídolos de pessoas, de artistas, que estão a viver uma vida cheia de drogas. E os nossos jovens, a nossa juventude, está a seguir esses ídolos. Por outro lado, vemos as politiquices deste mundo, as ideologias políticas deste mundo. E desde quando é que se vê um político a dizer a verdade? Sim, dizem parte, ou uma grande parte, que é verdade, mas há sempre uma parte que não é verdade. E aí, essas situações, acontece que a humanidade, as pessoas, estão a ser continuadas, a ser treinadas, a dizer: bem, é só uma mentirazinha pequenina, não faz mal. Estão a ser treinadas a aceitar mentiras. E como diz em 2 Salonicenses, capítulo 2, versículo 10, estando aqui a falar acerca do mistério da iniquidade, mas está aqui um princípio que diz que não acolheram o amor da verdade. Queridos irmãos, o mundo está a ser treinado para não aceitar, não acolher, para não ter amor pela verdade. E por isso, quando este mistério da iniquidade, quando este iníquo vier, vai ser fácil para eles aceitarem, porque estão a ser condicionados a aceitar a mentira. E depois o que é que fazem? Oh, fazem grandes reclames e grandes eventos, a dizer: olha, está esta pessoa aqui a sofrer tanto, deem dinheiro a esta pessoa. E, queridos irmãos, não estou a dizer que é incorreto ajudar esses a sofrer, mas o que estou a dizer é que não estão a tratar da causa do problema. E por isso estão a promulgar e a continuar o problema, porque a causa do problema não está a ser resolvida. Só estão a tratar o sintoma, mas não, as pessoas não estão a tratar da causa. E o que é que acontece hoje em dia? Queridos irmãos, Daniel 12, versículo 4, fala de que o conhecimento vai se espalhar como nunca antes. Vejam aqui em Daniel 12, capítulo 4. Daniel 12, versículo 4. Isso aqui, quando este período terrível vai acontecer, que é este em que Miguel se levantará contra Satanás, no versículo 4 diz assim: e o saber se multiplicará. Queridos irmãos, o que é saber? É o saber. Ou deixe-me dizer uma coisa que não é. O saber não é a sabedoria. Saber é saber muitas coisas. A sabedoria é saber usar as coisas corretamente. Ter sabedoria em usar as coisas corretamente. Sim, há muito saber hoje. Há muito saber. E este saber, este conhecimento, mudou o mundo. Há cerca de 100 e tal anos, 200 anos, veio a eletricidade. E o mundo foi completamente mudado com a eletricidade. Hoje temos computadores e temos tantas coisas que... Sim, a eletricidade é uma benção. Mas pode ser um perigo se é usada incorretamente. E assim, através deste saber que veio a nós por causa do conhecimento da eletricidade e de outras coisas que as pessoas começaram a estudar, vieram a ter conhecimento, por exemplo, de bombas nucleares. E há cerca do fim da Segunda Grande Guerra, quando houve as grandes explosões no Japão, de Hiroshima e de Nagasaki, o mundo mudou completamente. Hoje em dia, há esta doutrina de destruição mútua, de détente. Queridos irmãos, o mundo está diferente. Mas vejam ainda mais. Hoje em dia, temos computadores como nunca existiam antigamente. Temos telemóveis como nunca existiam antigamente. Hoje em dia, que você com o telemóvel pode ver a temperatura em qualquer local à volta do mundo. Com o telemóvel pode usar como uma lâmpada. O telemóvel pode usar como despertador. O telemóvel, está claro, pode usar como telefone, mas também pode usar como um mapa na estrada. Pode usar de tantas maneiras de comunicação, fazer buscas na internet. O mundo mudou. Você nunca teria pensado que isto seria assim com o telemóvel há 10 ou 20 anos atrás. Nunca! E o que é que vai acontecer mais nos próximos 10 anos? Nesta década. Queridos irmãos, avanços como, por exemplo, a inteligência artificial e a computação quântica, que é quantidades enormes de computação que são milhares e milhares e milhões de vezes mais fortes do que os maiores computadores de hoje em dia. E esta inteligência artificial que pode identificar e fazer coisas que humanos fazem. E depois a comunicação nos telemóveis do 5G. O 5G basicamente diz que onde você quer que esteja à volta do mundo, por exemplo, pode estar no meio da Amazónia mais cerrada, há um satélite com 5G que você pode apanhar e ver e baixar coisas da internet como se estivesse num local da melhor comunicação de internet possível. Através de 5G. Podem fazer operações a um doente, por exemplo, à frente, numa linha, na guerra, quando os cirúrgicos e os médicos estão milhares de quilómetros de distância, porque a velocidade de mandar, comunicar e ver de um lado para o outro vai ser tão rápido, é como se as pessoas estivessem ali mesmo. E por isso podem usar um robot lá muito longe, à frente, num campo de guerra, e um bom médico especialista pode estar em casa ou num centro médico com outras pessoas. Queridos irmãos, as coisas estão a mudar. Dentro dos próximos 10 anos as coisas vão mudar tanto que as pessoas não imaginam. E como vemos, hoje em dia, a mídia social, novas maneiras de fazer negócios, maneiras de... Uma pessoa pode a tecnologia existe já, algumas lojas da Google que fazem isto, que uma pessoa vai à loja da Google, entra lá, põe uma coisa no saco, põe outra coisa no saco, põe outra coisa no saco e sai. Nem precisa passar pela caixa. Porquê? Porque tem à porta estas coisas todas. Tem um sistema eletrónico que lê o que passou por lá e ao mesmo tempo lê o cartão de crédito da pessoa no bolso da pessoa e passou como se fosse pela caixa, automaticamente. Queridos irmãos, isto existe. Avanços médicos são... parece mentira. Por exemplo, uma capacidade que existe agora é de editar os códigos genéticos de uma pessoa. Isto é uma tecnologia que se chama, está claro, é o DNA, mas é uma tecnologia que se chama CRISPR, C-R-I-S-P-R, de editar o código genético de uma pessoa. E isto pode mudar o DNA de um organismo. São, digamos assim, ciências que estão à beira de novos passos perigosos. Perigosos. Hoje em dia temos esta doença do coronavírus. Sim, algumas pessoas estão a dizer que veio de animais impuros. E é bem possível que tenha sido. Mas outros estão a dizer que não, não foi. Talvez fosse um vírus que foi uma alteração genética num laboratório. E que saiu. Quem sabe? O problema, queridos irmãos, é que vai haver mudanças tecnológicas tão grandes que vão mudar o mundo e a maneira das pessoas viverem drasticamente. Por outro lado, há um colapso moral da sociedade. Uma falta de moralidade completa. Por exemplo, estive numa viagem, as pessoas estiveram a dizer que uma moça de 13 anos, ou era 12 anos, que estava grávida, foi a primeira menstruação que teve e estava grávida. E o pai dessa bebê só tinha outros 13 ou 14 anos. Queridos irmãos, isto é uma queda social da moralidade terrível. Queridos irmãos, vejam comigo aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, irmãos, é nestes tempos que nós vivemos, alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demónios. Queridos irmãos, existe um mundo espiritual de demónios à nossa volta e que são espíritos enganadores, que são mentirosos, que estão a iludir e a enganar o mundo, que têm este sistema, este espírito, estas vibrações do ar e que estão a pôr ideias em pessoas. Por que estes problemas estão todos do mesmo género a acontecer à volta do mundo por países tão diferentes? Porque há um espírito à volta do mundo enganador. Queridos irmãos, esta imoralidade, estes problemas que estão a crescer, que estão a ser baseados em mentiras, que as pessoas estão a começar a aceitar mais e mais mentiras, estão a acrescentar. Mas, queridos irmãos, por outro lado, as pessoas querem ouvir estas mentiras. Estão a aceitar. Porquê? Porque têm uma inclinação para a carne. Vejam em Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Diz assim: por isso, o pendor da carne, que é natural da nossa natureza humana, o pendor da carne. É inimizade contra Deus. As inclinações da carne, as atrações da carne, são inimizade contra Deus. Porque o pendor da carne não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Queridos irmãos, nós temos que lutar, vencer, batalhar contra o pendor da carne. O problema é que aqui dentro, às vezes, não queremos fazer isso. E temos que batalhar, temos que ter domínio próprio e vencer essa fraqueza da carne que existe em nós. Que é o que Paulo descreve, se você ler cuidadosamente, no capítulo 7. No capítulo 7. Diz assim, no versículo 22, por no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, versículo 22, outra lei que está guerreando contra a lei da mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Quem me livrará deste corpo, desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, sou, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Queridos irmãos, o ser humano não quer regras. As pessoas não querem regras. Sim, põem regras noutros, mas não querem regras sobre eles mesmos. Querem fazer o que lhes apetece. Isto é, querem seguir o pendor da carne, que é a inimizade contra Deus, que é contra as leis de Deus. Porque nós, na nossa maneira natural, não estamos e não podemos estar sujeitos às leis de Deus. Temos que ter domínio e lutar e, com a ajuda do Espírito Santo, usar essas ferramentas espirituais para vencermos a fraqueza da carne. A decisão é sua, a decisão é minha. As pessoas perguntam, oh, como é que eu posso ter assim, digamos assim, como se fosse a varinha mágica para mudar? Não há varinhas mágicas. Queridos irmãos, a única varinha mágica é você aplicar-se a si mesmo e ter domínio próprio. Essa é a varinha mágica. Você esforçar-se e perseverar até ao fim e pedir a Deus a ajuda dele através do Espírito Santo. Sim, ele vai dar a ajuda, mas você tem que fazer o esforço por sua própria força. Porque Deus não vai forçar a você. Nem vai forçar a mim. Queridos irmãos, não é nada diferente. Não é nada diferente do que aconteceu no dia de Adão e Eva. Quando a Eva foi iludida, foi enganada pela mentira. Por quê? Porque não acolheu o amor da verdade. E aceitou a mentira. Olha, podes comer o fruto desta árvore, te vai fazer mais esperta, mais inteligente, e vais ser como Deus, e não morres. Mas morreu. Não acolheu o amor da verdade. Não acolheu o amor da verdade e ouviu a mentira. Queridos irmãos, vamos acolher o amor da verdade? Adão e Eva não acolheram. E isso infiltrou-se ao seu filho. Vejam a história de Caim. Caim ofereceu um sacrifício que não devia ter o sacrifício, porque o simbolismo e o significado que Deus queria nessa situação era um sacrifício que houvesse, fosse um sacrifício de animais e de sangue. Talvez, possivelmente, representando o simbolismo da Páscoa. E E o que aconteceu? Ele sentiu-se que Deus não estava contente com ele. E por isso é que lemos em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Leiam comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Que diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Queridos irmãos, o pecado existia antes de Moisés, antes dos israelitas, antes de Êxodo 20, quando foi revelado os 10 mandamentos aos israelitas. Por isso diz: lembra-te do sábado, porque já sabiam dele. Sim, o sábado foi dado, como lemos, no capítulo 2 de Gênesis. Eles já sabiam que era o pecado. Diz aqui: se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Como é que você sabe o que é bom e o que é mau? Qual é o propósito da lei? Para dizer, para dar a você o pleno conhecimento do que é bom e o que é mau. Isso é o propósito da lei. A lei é para dizer a você o que é certo e o que é errado. Ou a lei não é para justificar a você, mas é para dizer a você o que é certo e o que é errado. Você é justificado de graça pelo sangue de Jesus Cristo. Mas uma vez que está justificado, Jesus Cristo disse àquela senhora adúltera, disse: vai e não peques mais. Eu também não te acuso, perdoo-te, disse Jesus Cristo a esta mulher apanhada em flagrante. Mas disse a ela: vai e não peques mais. Sim, te arrependo. Estás perdoada, estás justificado de graça pelo sangue de Jesus Cristo. Mas agora não peques mais, não quebres as leis de Deus. 1 João 3, versículo 4. Quebrar a lei de Deus é o pecado. O pecado é a transgressão das leis de Deus. E por isso, está a dizer a Caim: se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. Como é que sabe que é o bom e que é mau? Porque tem as leis de Deus. E o seu desejo será contra ti. O desejo do pecado é te levar à morte. É contra ti. Mas a ti cumpre dominar o pecado. A ti, a tua responsabilidade é teres autodomínio e venceres a fraqueza, o pendor da carne. Queridos irmãos, não é nada diferente dos dias de Adão e Eva aos dias de hoje. Temos que acolher o amor da verdade e praticar as leis de Deus. Sim, praticar as leis de Deus não nos salva. Somos salvos pela misericórdia e graça de Deus. Mas uma vez que sejam justificados, temos que obedecer às leis de Deus. Porque diz, não é só os ouvidores, diz em Romanos 2, não é só os ouvidores que vão ser salvos, mas é aqueles que vão ser justificados que praticam, obedecem à lei. Ora, a lei não justifica. Mas se você está a quebrar a lei, como é que Deus pode dar a você a vida eterna? Não. Ele perdoou a você de graça. Perdoa a você de graça. Mas você tem que se arrepender, que é arrepender dos pecados passados e passar a não praticar o pecado. Se você diz: eu arrependo, mas continua na prática do pecado, então na realidade não se arrependeu. Isso é o arrependimento, isso é a tristeza do mundo, segundo Coríntios 9. Mas a tristeza, segundo Deus, é o verdadeiro arrependimento, isto é, para a prática do pecado. Queridos irmãos, foi a mesma coisa quando os israelitas tinham saído do Egito. E depois Moisés foi para o monte por 40 dias e 40 noites. E o que é que disse? Eles disseram: o que é que se passa deste Moisés? Desapareceu. Podem ler isso em Êxodos 32. E depois fizeram um bezerro e adoraram o bezerro. E então lê-se aí que eles estavam desenfreados. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz: estavam despidos, nus, nudez. Simbólico do pecado. Simbólico desta atitude carnal, do pendor da carne. Queridos irmãos, o carnaval não é nada mais, nada menos do que uma expressão moderna deste pendor da carne, de completa atitudes desenfreadas, andando as pessoas praticamente peludas, nuas. Ai daqueles que chamam o bem mal e mal bem. Isaías 5. Isaías capítulo 5. Ai, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Queridos irmãos, está tudo de pernas para o ar. Tudo de pernas para o ar. Ao ponto que as pessoas dizem: olha, é impossível obedecer às leis de Deus, porque se obedecer às leis de Deus, se obedecer às leis do sábado, não vou ter um emprego. Está tudo de pernas para o ar. Queridos irmãos, acontece, se você tem que obedecer ao sábado, você perde o emprego? Acontece. E o que é isso? É a marca da besta. É a marca da besta. Que diz que você não vai poder comprar ou vender coisas. Porquê? Não tem dinheiro. Porquê? Porque você quer guardar o sábado. A marca da besta é guardar o domingo. Essa marca tem existido desde o ano 325 no Conselho de Niceia, que foi imposta pela Igreja Romana Católica aos cristãos, e muitos morreram por causa disso. E vai ficar pior durante a grande tribulação. Não é nada para estar alegre, irmãos. São dias terríveis que esperam à frente de nós. Precisamos de não sermos enganados. Porque pessoas dizem: oh, Deus compreende, somos salvos de graça, por isso posso guardar, quebrar o sábado. Assim? Então você pode ter a marca da besta e vai ser salvo? Você vai ser salvo tendo a marca da besta? Ou, em outras palavras, você vai ser salvo quebrando o sábado? Ah, porque é salvo de graça. Você é salvo de graça, então pode ter a marca da besta? Está claro que não. Está claro que não. Queridos irmãos, ai, aos que do mal chamam bem. Ai, há dos que dizem: olha, você pode matar. Ou você pode quebrar o sábado e dizer que isso está bem. Ai, dos que ao de mal chamam bem. Queridos irmãos, vivemos em tempos difíceis. Mateus 24. Mateus 24, versículo 8. Mateus 24, versículo 8. Diz assim: porém, isto tudo é o princípio das dores. Queridos irmãos, quando uma dama está à espera de bebê, está grávida, e aquele período em que vêm estas pressões para o bebê nascer, é o princípio das dores. Porque vai ficar ainda mais e mais e mais e mais. e mais depressa. Princípio das dores, irmãos. Como diz aqui, no versículo 8, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Queridos irmãos, por causa disto, o amor de muitos se esfriará. Vão perder o amor pela verdade. Mas nós temos que perseverar até ao fim. Porque depois disso, este evangelho está a ser pregado em paralelo. Sim, nós estamos a pregar o evangelho em paralelo. E depois virá a grande tribulação. Como diz em Mateus 24:15. E queridos irmãos, se lermos aí também, vemos que no versículo 37 a 39 de Mateus 24 diz assim: pois, como foi nos dias de Noé, também virá, será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, como se nada viesse a acontecer. Até ao dia em que Noé entrou na arca. E depois foi tarde demais. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos irmãos, uma das coisas que vamos ver é uma situação que as pessoas vão dizer: olha, há paz e segurança no mundo. 1 Salonicenses, capítulo 5. 1 Salonicenses, capítulo 5. Diz assim, no versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, paz e segurança, onde é que haverá paz? Porque não há paz no mundo. Sim, não há paz no mundo. Mas é capaz de ser que haverá paz na área de Israel e da Palestina. Quem sabe? Quando isso acontecer, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Repentina destruição. Por isso, irmãos, vivemos em tempos difíceis. Vivemos em tempos muito difíceis. Aqueles que estão em posições de poder, que controlam a informação, controlam o que é disseminado e informado. Porquê? Porque amam a mentira em vez de amarem a verdade. Amam a mentira e estão a distribuir o que querem. Porquê? Para eles terem o controle político. Isso vê-se na Coreia do Norte, vê-se na China e vê-se à volta do mundo, vê-se no Irão. Queridos irmãos, eles não acolheram o amor da verdade. E este amor da mentira está-se a espalhar à volta do mundo. E todo o mundo está a, digamos assim, a ser condicionado a aceitar esta situação de mentiras. Mas, irmãos, sabemos que o pai das mentiras é Satanás, é o diabo. É este que virá no primeiro cavalo. Isto tem vindo e existe à volta do mundo hoje em dia, no primeiro cavaleiro da Apocalipse, que é este cavalo branco, que não é nada mais, nada menos que doutrinas falsas, que falsa indoutrinação, falsas ideias e ideologias acerca de Cristo. E estas falsas vêm em várias dimensões. Por exemplo, os Budas veem o quinto Buda e estão à espera do quinto Buda. Os hindus estão à espera do Krishna. Os islâmicos estão à espera do grande Mahdi e do 12º imã. O judaísmo está à espera do Messias. Os da nova idade estão à espera do Maitreya. Os cristãos estão à espera da vinda de Cristo. Todo o mundo está à espera deste Messias. Mas todos eles, até os cristãos, estão a ser enganados com o falso Cristo, com o falso Messias. Com o Messias que é disfarçado por Satanás. Um Messias que vai ser nada mais, nada menos do que o Anticristo, mas que as pessoas vão pensar que é o Cristo. E por isso há uma grande expectação, expectativa à volta do mundo. Porque o Cristo vem, então a ver, olha, vai vir o Anticristo. Mas quando o Anticristo vier, vão pensar que é Cristo. Que é, porquê? Por causa dos milagres que através do diabo e da igreja falsa vão fazer. Até que se vai sentar como Deus se senta no trono de Deus, como lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim, o qual, diz assim, aqui a dizer que virá o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e que se levanta contra tudo que se chama Deus. Tudo que se chama Deus. Tudo que é de Deus. Por exemplo, que se opõe à Igreja de Deus, aos verdadeiros cristãos. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se como Deus se senta no santuário de Deus, como algumas versões traduzem, e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora sabeis que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Estas coisas só vão acontecer quando Deus diz, sim, agora é a hora. Permite que isto aconteça. Está tudo debaixo do controle de Deus. Queridos irmãos, esta década vai haver coisas muito difíceis. Este ano vamos ver coisas muito difíceis, como nunca antes. E no ano seguinte ainda vai ser pior. Imagina esta década. Deixa-me fazer uma pergunta. Imagine. Não estou a dar datas. Não estou a dar datas. Mas imagine se Cristo viesse nos próximos 10 anos, dentro desta década. Você está pronto? Não estou a dizer que vem. Por favor, não ponham palavras na minha boca a dizer, olha, o Jorge está a dizer que Cristo vem nesta data. Não. Estou a dizer, se for mais cedo do que você pensa, você está pronto? Você está pronto? O que você vai fazer para se aprontar? O que vai fazer? Queridos irmãos, precisamos de clamar em plenos pulmões que isto está perto. Vejam aqui em Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58, versículo 1. Isaías 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta. E anuncia ao meu povo a sua transgressão. Queridos irmãos, estamos a anunciar a vocês que há pecado neste mundo. E estamos todos a ser afetados terrivelmente. Sim, precisamos de simpatizar e empatizar, precisamos de gemer e orar por estes que estão a sofrer, como lemos em Ezequiel 9, versículo 4 a 6, que então teremos um sinal na nossa testa, porque temos a suspirar e a gemar pelos sofrimentos deste mundo. Mas a pergunta é a seguinte: você está pronto? Você vai estar pronto? eu vou estar pronto. Leia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e queridos irmãos, nós, na verdade, estamos a ficar mais velhinhos, com vários problemas físicos. Na vida exterior, estamos a corromper, a ficar mais doentes, mais fracos. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você está-se a renovar de dia em dia? Está? Pergunta. Você está a renovar, está a excitar, está animado a renovar de dia em dia? Ou não? E como? E como? Precisamos de estar a estudar, em primeiro lugar, e meditar na palavra de Deus, diariamente. Temos de saber o que é a verdade de Deus, para discernirmos a verdade da mentira. Temos de estudar a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você está a manejar bem a palavra da verdade? Você está a acolher o amor da verdade? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Porque senão não estão a acolher o amor da verdade. Estão a ter estes falatórios profanos e inúteis, que são mentiras. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Estão a dizer coisas que estão a destruir as pessoas, estão a corroer as pessoas como câncer. Entre os quais se incluem duas pessoas dessa era que estavam a fazer isso. 18. Estes se desviaram da verdade. Não acolheram o amor da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Quando as pessoas dizem, olha, a ressurreição já veio, ora, Cristo era para vir neste ano, mas estávamos isto, é uma coisa que aconteceu diferente, é que Cristo agora está, tem acesso ao santo dos santos. Porquê não admitem que fizeram um erro em vez de criar outra mentira para justificar-se deles próprios? Porquê que não admitem que fizeram um erro? Mas em vez de fazer isso, fabricaram outra mentira. Estes vieram da verdade. Entretanto, versículo 19, o firme fundamento de Deus permanece. O Senhor conhece o que lhes pertence. Você é conhecido por Deus como um deles, um dos de Deus. E mais, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome de Cristo. Você professa o nome do Senhor, de Cristo? Como diz na Almeida Revista e Corrigida, o nome de Cristo? Queridos irmãos, temos que evitar a injustiça. O que é a injustiça? É quebrar as leis de Deus. Precisamos de meditar nas leis de Deus, como lê-se em Salmo 119, 97. E no mesmo Salmo 119, 172, diz que a justiça é a lei de Deus. Queridos irmãos, em primeiro lugar, por isso, para você estudar e ver que você está pronto, ou vai estar pronto, primeiro é preciso estudar a palavra de Deus, para amar a verdade, para entender, para ver que você está a mudar, que você está a apartar-se da injustiça. Particularmente da alta justiça, que é a injustiça. Você precisa da justiça de Deus. Segundo, você tem que obedecer. Mateus 4, versículo 4 diz, Mateus 4, versículo 4 diz, você não vive só de pão, mas você vive de todas as palavras de Deus. Mateus 4, versículo 4 diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está a viver? Você, uma vez que estuda a Bíblia e que medita acerca disso e pensa acerca do que você precisa mudar, você está a pôr isso em prática na sua vida, a viver, é o que diz aqui, viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, da Bíblia, do que temos que mudar para ser melhores pessoas, para obedecer às leis de Deus. Estamos a mudar? Lembrem-se que Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Atos 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou, isto é, que Deus deu, aos que lhe obedecem. Deus dá o seu Espírito àqueles que são obedientes a Deus. Você quer ou precisa do Espírito Santo. Você necessita mais do Espírito Santo, como todos nós. Então, você e eu precisamos estar a obedecer a Deus. Temos que viver por toda a palavra da Bíblia. Temos que acolher o amor da verdade. Simples. Simples. Primeiro, estudar e meditar acerca do que estamos a estudar. E segundo, praticar, obedecer, não praticar a mentira, não praticar a injustiça, mas praticar a justiça de Deus. E todas as leis de Deus são justiça. Terceiro ponto, precisamos de orar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Vejam Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo. Vigiai o quê? Ora, vigiar se o tempo está a chover ou não. Vigiar se há outra guerra. Vigiar se há outra doença. Sim, temos que vigiar isso tudo, mas vigiar aqui, se você ler o contexto, no versículo 34 diz, acautelai-vos por vós mesmos. Isto é, tenham cautela, estejam a vigiar a nós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da carne. Não fiquem embriagados com o carnaval e com as coisas mundanas deste mundo. Não fiquem embriagados de preocupações deste mundo. Não fiquem embriagados de beber bebidas alcoólicas e coisas deste mundo, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Porque para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente. Não venham sobre vós de surpresa, como um ladrão, como um laço. Pois já vai sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vai acontecer a todos ao mesmo tempo, isto repentinamente. Vigiai, pois, a nós próprios, por vós mesmos. A todo o tempo, orando, para que possamos melhorar e ser melhores servos e seguidores e discípulos de Cristo. Porquê? Para podermos escapar a estas coisas todas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. E estar presente, em pé, estar, ser ressuscitados na primeira ressurreição, estarmos com Cristo. Por isso, existem escrituras como Efésios capítulo 4 e Colossenses capítulo 3, que diz que temos que tirar o velho homem e revestirmos do novo homem. Precisamos de tirar isso e ter o vínculo da perfeição, que é o amor e as leis de Deus. Precisamos de orar e vigiar. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto que deixo convosco é para terem cuidado da mentira. Tenham cuidado da mentira. Porque temos que acolher o amor da verdade e, por isso, odiar a mentira. E a mentira está em todos os locais. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que Satanás ilude, está a iludir o mundo, o sedutor, aquele que engana, todo o mundo. Queridos irmãos, isso quer dizer que todo o mundo inclui você e eu. Por isso precisamos estar perto de Deus para não sermos enganados. Precisamos estar perto da verdade. Temos de estar a beber da verdade de Deus todos os dias, porque senão vamos, você e eu, vai ser, nós vamos ser enganados. Sim, vamos ser enganados. Precisamos de acolher o amor da verdade. E cuidado, não sejas iludido com enganos, com deceções, porque Satanás vai enganar o mundo todo. Por exemplo, deixe-me escrever só simplesmente três enganos do mundo. Simples. Falsa graça. Ou você é salvo por graça, somente por graça. E por isso dizem, olha, por isso posso quebrar o sábado. Não, não pode. Não pode quebrar o sábado. Vejam aqui em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Diz assim, porque os simples, versículo 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então não é justificados de graça, simplesmente. Temos que praticar a lei. Há condições, há pré-condições. Então, por exemplo, eu digo, olha, eu vou dar você este dinheiro, mas você tem que mandar isto primeiro, estes detalhes primeiros. Ainda estou a oferecer o dinheiro, mas você, há condições que você tem que dar certas coisas primeiro. Por exemplo, um envelope com o seu endereço, ou coisa assim. São pré-condições. As pré-condições de Deus é que você tem que obedecer às leis de Deus. Ponto final. Não há desculpas. Oh, há muitas desculpas. Oh, o Brasil é diferente. Oh, no Brasil não, porque a vida é difícil no Brasil. Queridos irmãos, a vida é difícil em todo o mundo. Temos que nos esforçar. Outro exemplo. Olha, eu quero saber esta. Quando é que isto acontece? Quando é que é isto? Esta coisa técnica, esta profecia e outra profecia. Queridos irmãos, sim, podemos aprender certas coisas. Mas, queridos irmãos, estas profecias não nos salvam. Sim, o propósito da profecia é para nós nos arrependermos. Porque as profecias vão falhar. Como lê-se em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Oh, eu sei isto, sei esta e aquela coisa, sou melhor que tu. Queridos irmãos, isto é uma falsa justiça. Esta arrogância é falsa. O saber ensoberbe. E Deus não gosta daqueles que são ensoberbecidos. 1 Coríntios 8, versículo 1. E por isso descrevi quatro pontos importantes, mas há um outro, quinto. É que precisamos de pôr a armadura de Deus. Vejam Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Temos que pôr a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo, começando no versículo 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder estar firmes. Estar firmes até ao fim. Contra as ciladas do diabo. Contra os enganos dele. Contra as mentiras dele. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra uma pessoa ou outra pessoa que nos está a chatear ou diz, ficar assim aborrecidos e zangados. Não. Temos que conhecer que a luta é contra Satanás. Contra os seus principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Demónios. Estão a influenciar os líderes das nações nas regiões celestes. Portanto, tomai, versículo 13, toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Acolher o amor da verdade. Revestindo-vos da couraça da justiça. Obedecer às leis de Deus. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Fazer paz com outros. Não é fácil fazer paz. Lembrando sempre o escudo da fé. Precisamos ter aquele escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, todas as dúvidas. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação, que é a esperança. O capacete da salvação é a esperança que Deus nos dá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, diz que o capacete da salvação é a esperança. Qual é a esperança? A esperança é que vamos ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Que a esperança é este mistério do Evangelho, que vamos ser membros da família de Deus. Continuando a ler. Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usar a espada do Espírito, que é a arma de ataque. A única arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Orem por mim, para eu poder estar a pregar esta boa nova do Reino de Deus. Agradeço. Mas, queridos irmãos, isto é parte da armadura de Deus que temos que pôr na nossa vida. Não se esqueçam disso. Por isso, você está pronto para o que vai acontecer nos próximos 10 anos? Queridos irmãos, deixe-me dizer que não vai ser como os últimos 10 anos atrás. Vai ser pior. Muito pior. Muito mais difícil. Infelizmente. Mas a boa nova é que estamos mais perto da vinda de Cristo. E quem sabe? Não sei. Não estou a dar datas. Mas pergunta a você mesmo. Você está pronto? Você vai estar pronto se Cristo vier esta década? Você precisa de um senso de urgência. De estar comprometido. Você precisa estudar a Bíblia. Saber a verdade. Você precisa viver pela palavra de Deus. De obedecer e orar para que Deus lhe dê o seu espírito e que você esteja a vigiar por você mesmo. Você precisa pôr um novo homem. Se revestir com sincero amor de irmandade e de Deus. Temos de ter cuidado de doutrinas falsas do diabo e temos que pôr a armadura de Deus. Queridos irmãos, nós temos que viver as nossas vidas, não numa fantasia de jogos virtuais de computadores ou coisa assim, mas viver a nossa vida na prática. Isto não é um jogo virtual, isto é uma vida em que você tem que escolher o bem e o mal para você viver, para o seu bem e para a sua família, ou então você vai morrer. Isto não é brincadeira. Mas deixe-me perguntar finalmente, se Jesus Cristo vier dentro de alguns anos, você vai estar pronto para...